Começa agora, Liga da Saúde.
Hoje é dia 1º de julho, eu sou Thalita Oliveira e começa agora o Liga da Saúde, com dicas para viver com qualidade e bem-estar. O combate à resistência antimicrobiana é uma prioridade na área da saúde. O tema foi eleito como uma das 10 ameaças globais pela Organização Mundial da Saúde. Para conversar conosco, convidamos o pesquisador visitante da Fiocruz Mato Grosso do Sul, Alberto Dávila. Seja bem-vindo ao Liga da Saúde.
Obrigado, Thalita. Bom dia.
Para começar, o que caracteriza a resistência bacteriana a antibióticos ou resistência antimicrobiana?
Existem diferentes mecanismos pelos quais as bactérias podem se tornar resistentes a antibióticos. Mecanismos biológicos, né? Por exemplo, alguma mudança na membrana das bactérias para dificultar o ingresso dos antibióticos, a produção de algumas enzimas bacterianas para degradar esse antibiótico uma vez que ele entre, mecanismos de expulsão de esses antibióticos uma vez que eles entram para fora das bactérias, que é um dos mecanismos que as bactérias usam para sobreviver aos antibióticos, e assim por diante. Existem diferentes mecanismos.
Como surge essa resistência? É um processo natural ou vem de um uso incorreto dos antibióticos?
Ele geralmente é do uso incorreto dos antibióticos, né? O mau uso dos antibióticos, principalmente subdosagem, não unicamente, mas principalmente. É por isso que é importante fazer um diagnóstico apropriado, né? O mais acurado possível sobre qual tipo de bactéria estaria causando qual moléstia, para usar o antibiótico adequado para esse tipo de bactéria e a dosagem adequada também.
E na prática, o que essa resistência significa para a saúde?
Significa que nós da área da saúde estamos numa guerra ferrenha para tentar ter tratamentos cada vez mais eficientes. Significa também que a gente está ficando sem arsenais eficientes de antibiótico para poder combater, para poder tratar as doenças causadas por essas bactérias resistentes. A velocidade com que as bactérias se tornam resistentes é muito superior com a velocidade que nós temos para produzir novos antibióticos que sejam eficientes para essas bactérias resistentes.
Quais estudos estão sendo desenvolvidos para tentar conter essa resistência? O que você já tem de conclusivo ou de resultado preliminar?
Existem diferentes frentes para pesquisas e tratamento de bactérias multiresistentes. Entre o desenvolvimento de novos antibióticos, existe, além do desenvolvimento de novos antibióticos, que uma pesquisa é um desenvolvimento que demora um tempo longo, né, por conta dos ensaios clínicos, de todos os testes que têm que ser feitos antes de poder lançar um produto no mercado, tem abordagens alternativas, como por exemplo, uma das abordagens é o uso de bacteriófagos, né, que são vírus que infectam bactérias. De fato, um dos motivos por que eu estou aqui na Fiocruz Mato Grosso do Sul é porque a gente tem um projeto financiado pela Fiocruz, pelo edital Inova da Fiocruz, que nos permite explorar a atividade de bacteriófagos, que são os vírus que infectam bactérias, com bactérias resistentes. Por exemplo, se esses bacteriófagos são específicos para bactérias, a gente está procurando bacteriófagos que sejam específicos para bactérias multiresistentes. Por exemplo, pseudomonas resistente, Klebsiella resistente, Escherichia coli resistente. E esse tipo de pesquisa que eu e minha equipe estamos fazendo aqui em Mato Grosso do Sul.
Essa resistência geralmente aparece para quais tipos de doenças?
A resistência a antibióticos, ela é majoritariamente induzida pelo mau uso de antibióticos, né? Então, assim, toda infecção bacteriana que você trata equivocadamente, com uma dosagem que não seja apropriada, pode, né, as bactérias que causam essa infecção podem desenvolver essa resistência a antibióticos. Então, assim, é uma questão de aprimorar não apenas o diagnóstico, sino a identificação apropriada de bactéria para depois poder estabelecer qual a dosagem certa para não ter problemas, para não facilitar o desenvolvimento da resistência.
Como essa preocupação com a resistência antimicrobiana surgiu? Há quanto tempo, mais ou menos?
Olha, já tem um tempinho, acho que pelo menos uma década, mas só vem piorando, né? Porque teve um caso, por exemplo, nos Estados Unidos, acho que foi um mês, dois meses atrás, que uma moça foi salva. Ela estava com um quadro bastante crítico de uma infecção bacteriana com uma cepa multiresistente, não consigo me lembrar a espécie agora, e ela foi salva justamente com tratamento de fagos, de bacteriófagos, que foi uma última tentativa de tentar salvar a paciente, e funcionou. Os bacteriófagos são vírus, de fato, que são muito eficientes na destruição, na lise de bactérias para as quais eles são específicos.
Já tem algumas medidas sendo feitas para controlar esse quadro, além das pesquisas, medidas práticas? Você já conhece alguma iniciativa?
Eu acho que tá sendo feito primeiro um trabalho de conscientização, né? Hoje, o controle para a venda de antibióticos é muito melhor, muito maior que anos atrás, né? Antes, o uso indiscriminado de antibióticos, por exemplo, as pessoas podiam comprar antibiótico na farmácia sem receita médica, se automedicar, anos atrás. Hoje em dia não pode mais, então está melhorando. Mas a situação também é crítica, né? Porque a multiresistência já se desenvolveu em muitas bactérias, e a gente encontra nos hospitais, por exemplo, as bactérias multiresistentes que muitas vezes não podem ser tratadas adequadamente, que os antibióticos usados não funcionam. Então, primeiro passo é a conscientização, né? Já tem a regulamentação para não vender indiscriminadamente antibióticos nas farmácias, e a gente treinar, né, a equipe de saúde, né? Os médicos são as pessoas mais apropriadas para disseminar essa cultura de diagnóstico e dosagem apropriada. Então, tem várias frentes sendo levadas nesse aspecto.
Além disso que o senhor mencionou, de um diagnóstico mais preciso, esse controle do uso dos antibióticos, tem outras formas já conhecidas de combate à resistência antimicrobiana? Ou, no geral, são essas as medidas que têm que ser tomadas?
Acho que essas são as principais, né? Acho que isso tem que ir junto com o desenvolvimento de novos fármacos e junto com a avaliação de tratamentos alternativos, que é, por exemplo, a pesquisa que a gente está fazendo com bacteriófagos que podem lisar bactérias multiresistentes. São poucos grupos no Brasil, acho que tem no máximo 3 grupos trabalhando com isso no Brasil. O nosso é um deles.
Essa resistência geralmente está relacionada a fármacos, a tratamentos mais químicos ou também a alternativas mais naturais, remédios mais naturais?
Geralmente, os medicamentos químicos, né?
E para você que sintonizou agora, esse é o Liga da Saúde. O assunto de hoje é a resistência antimicrobiana com Alberto Dávila. E agora falando sobre a biologia computacional, o que seria essa área de estudos?
É uma área relativamente recente. Na verdade, a biologia computacional é uma área que já tem mais ou menos 2 décadas, né? No Brasil, eu acho que a fase exponencial chegou quando o projeto Genoma da Xylella Fastidiosa em São Paulo foi desenvolvido, foi feito pela equipe de São Paulo e outros grupos começaram a desenvolver projetos genomas em diferentes estados. Para você sequenciar e analisar esse grande volume de dados, você precisa de ferramentas de bioinformática. Então, você precisou de uma equipe grande de bioinformatas e você precisou formar recursos humanos em bioinformática e em biologia computacional. Basicamente, na parte de biologia computacional, você usa diferentes ferramentas de bioinformática para você extrair informação biológica desses dados sendo gerados através do sequenciamento genômico.
O senhor pode fazer um resumo do que é esse projeto Genoma que o senhor acabou de mencionar?
Existem vários projetos Genoma. Um dos mais conhecidos foi o projeto Genoma Humano, que teve sua primeira fase divulgada e publicada em 2001, quando finalizou oficialmente a primeira parte do projeto Genoma Humano. E muitas espécies têm sido sequenciadas depois do Genoma Humano, e hoje em dia existem diferentes áreas que estão se beneficiando da tecnologia de sequenciamento, principalmente, por exemplo, na Fiocruz existem diferentes equipes trabalhando com sequenciamento genômico de bactérias, de vírus, de protozoários. Toda essa informação serve para a gente conhecer melhor o genoma e inferir a biologia desses micro-organismos, desses patógenos, para a gente começar a vislumbrar diferentes frentes para desenvolvimento de novos fármacos, desenvolvimento de métodos diagnósticos, desenvolvimento de possíveis vacinas.
E a reunião desses dados ainda é um desafio na área?
Sim, o sequenciamento genômico gera um volume grande de dados. Nós estamos numa fase em que os sequenciadores de última geração geram, em média, 600 gigabases de dados genômicos por corrida, né? Por exemplo, o Illumina. Esse volume de dados precisa de um certo cuidado, de um certo tempo para serem analisados, né? Então, isso falando só numa corrida. Os centros de sequenciamento, os centros de genômica, geram terabases de dados de sequenciamento. Então, esse grande volume de dados é muito difícil de lidar, né? Aí a gente começa a entrar na discussão de como trabalhar com Big Data, que ferramentas usar para grande volume de dados, se a gente deve ou não deve usar computação em nuvem para poder lidar, para poder minerar esses dados genômicos, esse grande volume de dados genômicos, e por aí vai.
Como esses dados têm ajudado nas pesquisas na área da biologia, da saúde em geral? O senhor pode dar alguns exemplos práticos?
Então, quando você sequencia um genoma, geralmente você tem várias frentes, né? Tem grupos de pesquisa que querem ver, por exemplo, a variabilidade específica de alguns micro-organismos, por exemplo, diferenças entre cepas. Por exemplo, tem um surto, um vírus de uma bactéria, e você começa a sequenciar os isolados clínicos desse vírus ou dessa bactéria. E aí você quer ver quais são as diferenças no genoma, no DNA dessas cepas que você está sequenciando. Então, quando você começa a enxergar essas particularidades, essas diferenças, você começa a inferir geneticamente ou no genoma desse micro-organismo o que poderia ter contribuído para que essa cepa tenha causado o surto, se foi uma mutação pontual no genoma ou se teve alguma coisa, algum hibridismo no micro-organismo que levou a ocasionar esse surto, ou se foi uma variedade nova, uma cepa nova que apareceu, que era de outra espécie e pulou para a espécie humana.
E o senhor acha que essa frente de estudos na biologia computacional pode ajudar nos estudos sobre resistência antimicrobiana, ou existe alguma combinação dessas duas áreas?
Sim, eu acho que é muito útil. Por exemplo, você pode fazer os testes biológicos de resistência dos micro-organismos a antibióticos, e você pode sequenciar o genoma das cepas que são resistentes, né, das cepas bacterianas que são resistentes a antibióticos, para ver em que parte do genoma existem os genes ou as mutações que estariam contribuindo para que essa cepa de micro-organismo, essa cepa de bactéria, esteja oferecendo resistência a antibióticos. Você consegue identificar isso no genoma das bactérias.
E o senhor trabalha também com pesquisa em novas abordagens para combater a resistência a antibióticos. O que o senhor pode dizer a respeito? Demora muito esse processo de desenvolver novos fármacos?
Sim, essas novas abordagens, na verdade, como eu disse anteriormente, é mais uma abordagem alternativa. Não é tão nova assim. É nova porque ela ainda não é usada. Não é uma abordagem padrão que eu uso de bacteriófagos. Bacteriófagos foram descobertos muito tempo atrás, mas eles nunca foram usados de fato para tratamento de infecções bacterianas em humanos. Por definição, os bacteriófagos não infectam células humanas. Bacteriófagos infectam apenas bactérias, são vírus de bactérias. Então, somente agora, recentemente, nos últimos anos, com o crescimento da resistência microbiana a antibióticos, que está se olhando para os bacteriófagos como uma possível abordagem para ajudar na luta contra bactérias multiresistentes, né?
E para encerrar, a gente falou sobre resistência antimicrobiana na saúde humana, né? Ela também tem relação com a saúde animal?
Sim, existe também resistência de micro-organismos, resistência bacteriana a antibióticos em animais. Por exemplo, toda vez que você faz um mau uso de antibióticos, seja em humanos ou seja em animais, você está contribuindo para a resistência a antibióticos. Então, assim, a regra vale para o uso de antibióticos em geral, né? Seja para humanos ou seja em animais.
Existe algum indício se o processo com os animais está mais avançado ou menos em relação aos humanos? Ou...
Olha, não é minha área, mas eu diria que não está tão avançado como na parte humana por conta dos investimentos em pesquisa e em desenvolvimento tecnológico.
O Liga da Saúde fica por aqui. No programa de hoje, falamos sobre resistência antimicrobiana e biologia computacional com o pesquisador visitante da Fiocruz de Mato Grosso do Sul, Alberto Dávila, graduado em Ciências Biológicas pela UFMS e doutor em Biologia Celular e Molecular pela Fiocruz. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço aos ouvintes que acompanham o Liga da Saúde e ao Valdir Viana na mesa de som. Lembrando que o programa é transmitido toda segunda-feira, às 5 da tarde. Eu sou Thalita Oliveira e na próxima edição trago dicas para o seu bem-estar e debates sobre saúde. A direção-geral é da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social e Científica da UFMS. Você também pode acompanhar a programação no nosso site, educativa.ufms.br. Até semana que vem.
Você ouviu Liga da Saúde.